Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Área Metropolitana do Porto, o Vice-Presidente, os demais membros do Conselho de Administração da Área Metropolitana, da Junta Metropolitana e também Presidentes de Câmara. E, portanto, nós estamos aqui num trabalho que tem a ver com a descentralização. Foi na convocatória que vos foi enviada, procurou-se enquadrar o objeto desta audição, tem a ver com o pacote de descentralização, e esse pacote é constituído por iniciativas de vários partidos e também do Governo. Têm certamente um melhor conhecimento daquilo que são as iniciativas do Governo, porque pressuponho que terá havido reuniões de trabalho, quer ao nível da Associação Nacional de Municípios, e, portanto, nessa qualidade acompanham, na qualidade de Presidentes de Câmara, acompanham esses trabalhos, e também com as áreas metropolitanas, no sentido de vos dar a conhecer aquilo que é a proposta entregue no Parlamento do Governo, embora nós saibamos que o Governo está a trabalhar também no plano das áreas metropolitanas e no plano das CCDRs, mas esses diplomas ou propostas de diploma não estão ainda no Parlamento, não estão nesta Comissão e, portanto, não estão, digamos que, em discussão, sem prejuízo de os abordarem, se assim o entenderem. Mas, de facto, o nosso objeto, o objeto desta audição, tem a ver com a proposta de lei do Governo sobre descentralização, com o projeto de lei do PSD, que é efetivamente a mais antiga e que entrou em janeiro e que está à discussão, e também já vos foi pedido o parecer, através da Associação Nacional de Municípios, aos Presidentes de Câmara, digo eu, uma proposta de lei do CDS-PP, que não está aqui presente, mas poderá ainda chegar, um projeto de lei do CDS-PP, um projeto do PCP e dois projetos de resolução do PAN e do Bloco de Esquerda. Fundamentalmente, as questões que estão aqui em causa são a transferência de competências em áreas tão importantes como a saúde, a educação, a cultura, o ambiente, a gestão da orla costeira. Uns centram-se mais numas questões, outros não vão tão longe, uns são mais concretos, outros são menos concretos e são mais leis gerais, uma lei chapéu e algumas até só, pura e simplesmente, princípios gerais, como é o caso do projeto do PCP. Mas este grupo de trabalho foi incumbido de analisar todos esses diplomas, de os colocar em audição às entidades que nós consideramos mais representativas neste processo, e naturalmente a Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE, já foram ouvidas, a Área Metropolitana de Lisboa também, estamos agora a ouvir a Área Metropolitana do Porto, e vamos continuar com as comunidades intermunicipais e depois com muitas outras entidades, algumas pessoalmente, audições presenciais, outros por escrito, porque efetivamente é uma tarefa muito densa. Para podermos ouvir todos presencialmente em tão pouco espaço de tempo, nós temos que cumprir o nosso calendário, foram-nos dados 90 dias, e a grande vontade, pelo menos da nossa parte, e o Governo também tem se manifestado nesse sentido, é de que estas propostas possam convergir num diploma comum, num texto comum, a aprovar ainda antes das eleições autárquicas. E quando nós falamos antes das eleições autárquicas, falamos até a julho, até o Parlamento encerrar para férias, porque não é em setembro, em plena campanha eleitoral, que se vai estar a aprovar este tipo de legislação com tão grande impacto nas competências futuras das autarquias e das entidades intermunicipais, porque quando forem para a sua campanha eleitoral, ou conhecem com clareza o quadro das novas competências, ou então mais vale estarem só a falar sobre aquelas que já existem e que são conhecidas. Portanto, neste momento, nós vamos começar as nossas audições. Eu, na qualidade de coordenadora do grupo de trabalho, será a Emília Santos a fazer a audição por parte do grupo parlamentar do PSD. E, portanto, nós temos imenso interesse, porque damos imenso valor, e eu digo isto já em nome de todos, àquilo que é a posição dos autarcas, a posição das suas estruturas representativas, porque isto não é feito para nós, isto não é feito para o Parlamento, nem é feito para o Governo. O Governo exerce as competências que tem exercido até agora, isto é feito para os autarcas e para as populações, para serem melhor servidas, para prestar um melhor serviço, de maior proximidade, de maior ligação àquilo que são as suas aspirações, de maior otimização de recursos, mas, naturalmente, com bom senso, com os pés bem assentes na terra, para termos a certeza de que isto, que é efetivamente uma grande alteração, não seja mais tarde considerado um erro histórico. E, portanto, nós não queremos isso, e eu penso que falo em nome de todos, queremos fazer aprovar, queremos cumprir o nosso calendário, nós vamos cumprir o nosso calendário naquilo que diz respeito ao Parlamento, mas queremos estar muito bem alicerçados na vontade dos municípios, porque caso contrário, não é para nós que nós estamos aqui a legislar. E, portanto, com isto, termino esta minha primeira intervenção, dizendo que, para nos organizarmos, que a primeira intervenção será do Sr. Presidente da Área Metropolitana do Porto, entre 10 a 15 minutos, que pode depois também, se quiser, dividir com os colegas de direção, isso é já uma questão interna vossa, e depois serão dados 5 minutos a cada grupo parlamentar e no final farão um comentário geral. Podem responder caso a caso, talvez mais eficiente, uma vez que é uma estrutura importante e que com certeza tem muitos contributos para nos dar, faz-se resposta direta e depois no final ainda poderão fazer um comentário mais geral, se assim o entenderem. Se virmos que há necessidade de uma segunda ronda, depois eu porei à consideração dos senhores deputados. Muito obrigado.
Obrigado. Posso então?
Sr. Presidente, faz favor.
Muito obrigado a todos os deputados queria cumprimentar todos os deputados deste grupo de trabalho, também felicitar por nos estarem a ouvir, penso que é um contributo muito importante e esta lei que eu considero, este conjunto de leis, este pacote legislativo que eu considero uma reforma absolutamente estratégica para o país e para se cumprir o princípio da subsidiariedade. E nós que estamos no terreno, como autarcas e neste caso também como autarcas metropolitanos, naturalmente que ficámos satisfeitos por podermos dar este compromisso. Eu iria começar por fazer, porque preparei-me essencialmente para a questão das áreas metropolitanas, porque como Presidente do Conselho da Área do Metropolitano do Porto, pensei que seria essencialmente o diploma que temos neste momento em análise e depois também pediria ao Joaquim Couto, se me quisesse complementar na intervenção, com certeza que também o daria. Nós, sobre o projeto de criação das autarquias metropolitanas, no projeto de lei que recebemos muito recentemente, nós recebemos agora no final de abril, foi-nos remetido pelo Sr. Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, e que já tivemos uma primeira apreciação em sede da Área Metropolitana de Porto, mas foi uma apreciação muito, muito breve, porque não houve sequer tempo para cada um de nós estudar o diploma. A opinião geral com que ficámos das competências a transferir pareceu-nos bem, embora achemos que na especialidade é preciso densificar melhor e clarificar alguns aspectos das competências a descentralizar. Há ali algumas que poderão gerar alguma conflitualidade com os municípios e entendemos que estando bem, deveríamos depois, em sede de discussão do diploma da especialidade, que deveríamos aprofundar mais, nomeadamente, por exemplo, nas redes de energia elétrica, que surgiram ali algumas dúvidas, entre outras. Há uma divergência de fundo nos autarcas da Área Metropolitana do Porto, que é sobre o método de escolha, de eleição dos órgãos. Será uma eleição direta ou será uma eleição indireta? Há uma corrente que defende a eleição direta tal como está proposto pelo diploma do Governo e que, a ser uma eleição direta, me parece bem. Não é essa a minha opinião. Eu entendo que o órgão executivo, a Junta Metropolitana de Porto, deve ser composto por todos os presidentes de Câmara, que, por sua vez, escolherão o presidente e o vice-presidente, sendo o órgão executivo. Posteriormente, haverá um órgão executivo a que ele gerirá todos os assuntos correntes do dia a dia, que será um conselho diretivo ou uma comissão executiva. O nome não será o mais importante, mas que teria essa função de colocar em prática o que emanasse dos instrumentos de gestão provisional, das contas, etc., que emanasse do órgão constituído por todos os presidentes de Câmara. São estas duas posições antagónicas quanto às competências, salvo um ou outro pormenor, penso que está consensualizado, que o diploma precisa de ser melhor, mas estamos todos de acordo. Quanto ao órgão eleito ou não diretamente, existe esta divergência. Nós, neste momento, vamos fazer um processo de consulta individual a cada um e, no final, transmitiremos o resultado. Suponhamos que há 8 a favor de uma ou 9 a favor da outra, portanto, será assim uma posição que transmitiremos. Quanto ao diploma, tem uma outra lacuna que eu posso já referir e que nos causou alguma estranheza, porque é que a área metropolitana de Porto, se for por eleição direta, que estou a falar da proposta do Governo, se tiver... Lisboa propõe 75 elementos na Assembleia Metropolitana, no Porto 50, acho que não faz sentido esta diferença. Nós sabemos que somos mais pequenos no Porto, mas acho que não faz sentido esta diferença. E a minha, mais pequenos em termos de dinheiro, não em termos de resto, em termos de recursos financeiros. A minha opinião é que deveriam ser os mesmos membros e não defendo o aumento dos 50 do Porto para 75. Pelo contrário, acho que Lisboa devia diminuir para 50, porque um órgão deliberativo de uma área metropolitana com 75 elementos, acho que é um exagero, torna-se de uma gestão complexa. Acho muito mais adequado uma diminuição de Lisboa para o mesmo número que está previsto, neste caso, para o Porto. Isto sobre as áreas metropolitanas, sobre os outros diplomas, depois pronunciar-me-ia, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa ao projeto das áreas metropolitanas.
Senhora Presidente e Srs. Deputados e caros colegas, muito rapidamente, eu só ia enfatizar a questão da divergência na área metropolitana do Porto, que é exatamente igual à de Lisboa, ou seja, o maior número de votos e de eleitores não corresponde ao maior número de câmaras de cada um dos partidos, PS e PSD, e daí a divergência, para falarmos linguagem clara. Isso significa que vai ser difícil obter uma opinião maioritária no Conselho Metropolitano e pareceu-nos correto, como disse o Sr. Presidente, que optássemos por quem é a favor de uma eleição direta, como as Assembleias de Freguesia manifesta a sua opinião, quem é a favor da eleição indireta que o faça também. Mas a questão de fundo é outra, a questão de fundo é uma questão política. Não existe a mesma legitimidade política se for uma eleição direta por sufrágio direto e universal. Não tem nada, é muito diferente de uma eleição indireta através de um colégio de presidentes de Câmara. Aquilo que defendemos, e eu posso ser o porta-voz de alguma dessas posições, é que a eleição seja direta, por sufrágio direto e universal, que haja um executivo, portanto, idêntico à proposta do Governo, e que haja uma Assembleia Metropolitana. Ou seja, defendemos que a autarquia metropolitana seja como uma Câmara Municipal, um município grande, em que tem um Executivo, tem uma Assembleia Metropolitana e tem, aí quem acrescente, um Conselho Metropolitano consultivo do Executivo Metropolitano. É uma proposta... É aquela que está no Governo. Mas a segunda questão... importante é que convinha clarificar, porque aqui mexe com outro processo que acabou de enunciar, que é a descentralização. E como as áreas metropolitanas também são objeto de um processo descentralizador em sede do pacote descentralizador, convinha aqui clarificar as posições, ou seja, decidir exatamente o que é que vai ser descentralizado, o que é desconcentrado e quais são os meios financeiros adequados para... Porque está-se a vender muita desconcentração por descentralização. E isso introduz muita confusão no discurso político, muita confusão até nos autarcas, que não é fácil distinguir entre uma coisa e outra. Eu habituei-me pela experiência, tenho quase uma mnemónica. Descentralização, eu acrescento poder político e capacidade de decisão. Se for desconcentração, só acrescento tarefa, vou executar uma tarefa por delegação do Poder Central. E por isso, a questão política de fundo é esta, é o que é descentralização, o que é desconcentração. As áreas metropolitanas, obviamente, terão uma coisa e outra, depende como é que se doseia a descentralização e a desconcentração, e em qualquer dos casos, que meios financeiros.
Já agora, se me permite, e retomando a palavra, isso também acontece no pacote da descentralização para as autarquias locais, no propriamente dito, e aqui já iria à proposta de lei 62/2013, que eu fiz aqui uma análise que tem alguns aspectos bastante positivos que eu gostaria de realçar, nomeadamente as freguesias com competências próprias, muitas delas hoje só são transferidas por delegação dos municípios, penso que há aqui um avanço e transferir competências próprias e os adequados meios financeiros para as freguesias parece-me uma evolução muito positiva. Outra evolução muito positiva que eu vejo, eu peço, aqui estamos a fazer uma opinião pessoal, porque isto não foi objeto de consensualização, mas julgo que será um bocadinho consensual, mas depois também, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, terá. Sobre as competências diferenciadas, acho que é algo que se deve aprofundar, quer nas freguesias, quer nos municípios, em função da dimensão. Isto também mexe muito com os territórios de baixa densidade, porque há, de facto, municípios com 100 e tal mil eleitores, com 200 mil habitantes, que neste momento têm as mesmas competências de municípios que, por força da diminuição da população, muitas vezes têm 4 ou 5 mil habitantes. Portanto, transferir competências, cumprindo a lei da subsidiariedade, o princípio da subsidiariedade, isto é, transferir o que seja possível realizar, e aqui nas freguesias também acontece isso, também me parece bem, não temos que ter todas as mesmas competências, acho que devia haver aqui um ajustamento em função da dimensão. Não é a mesma coisa gerir o município de Porto, Lisboa, Santa Maria da Feira, Maia ou outro qualquer, e gerir um município mais pequeno, com 4 ou 5 mil habitantes, é diferente, porque não há massa crítica para muitas das situações, mesmo na área da saúde. Qualquer um de nós, nos municípios maiores, tem 10 ou 20 unidades de saúde, e se calhar um município pequeno terá uma, e muitas vezes para um território com 200 ou 300 quilómetros quadrados. Sobre, portanto, diria que a transferência também deve ser feita olhando a esta capacidade, portanto, devia ser transferida para o nível mais adequado para não estarmos aqui a criar um problema de dificuldade de gestão. Uma outra nota positiva que eu vejo no diploma é que o diploma prevê que algumas competências possam ser transferidas para a CIM. É tal questão de, se um município sozinho não tem dimensão, podemos juntar 3 ou 4 aqueles que considerarmos mais adequados. Eu parece-me uma boa ideia depender um bocadinho das CIMs, da sua dimensão, algumas das competências, e aqui também já resolve este problema da falta de dimensão. Se não temos dimensão para ter um hospital, podemos ter 3 ou 4 municípios juntos, temos um hospital. Portanto, acho que este também é um princípio bastante positivo. Um negativo, permitam-me que diga, eu já tenho dito, não concordo muito com a democratização, a dita democratização da CCDR, com a eleição do seu presidente, porque é um órgão desconcentrado do Estado. Não me parece nada adequado que nós vamos eleger um presidente da CCR e ele depois reporta ao ministro, não faz sentido, é um órgão do Estado, reporta ao Estado Central. Sobre uma outra nota que eu também considero com alguma preocupação na proposta do Governo, que é as finanças, o pacote financeiro depender de transferências diretas do Orçamento de Estado. Admitindo algumas situações, eu penso que o pacote financeiro deve resultar da participação nos impostos já existentes, IRS, IVA, IRC, e não de transferências caso a caso e em função da despesa, porque isso dá mau resultado. Penso que não é difícil fazer uma avaliação dos custos, no fundo é ver qual foi a despesa do Estado nos últimos 5, 6, 10 anos, por exemplo, e então a partir daí perceber qual é a percentagem dos impostos que devem ser alocadas diretamente às autarquias. Uma outra nota, penso que as transferências de competências na área da educação são muito pouco ambiciosas, vemos apenas uma transferência de edifícios, de custos de manutenção, e dos auxiliares, dos funcionários, de assistentes operacionais, e nada mais do que isso. Penso que, com as devidas proporções e com os devidos cuidados, que os municípios poderiam receber as competências do ensino básico até o 12º ano. Na saúde também vejo, embora aqui compreenda que o Sistema Nacional de Saúde há aqui algumas reservas, mas ao nível de cuidados de saúde primários também vejo uma transferência muito tímida, só se transfere, mais uma vez, a manutenção e conservação dos edifícios e os assistentes operacionais. Não vai nada a mais do que isto, e eu julgo que aqui também poderia haver mais uma ambição. Uma outra nota que gostaria de dar: o património do Estado, a lei prevê que possa ser gerido pelos municípios, e eu aqui enalteço, porque a proposta do PCP é muito melhor nesse aspecto, que propõe que seja mesmo transferido o património para os municípios, o que estiver em condições, e o que não estiver em condições, que se faça uma avaliação das obras que necessitará. Penso que haver este, porque estamos todos a falar de Estado, Estado Central e Estado Local, os imóveis do Estado que estejam nos municípios abandonados ou menos utilizados deveriam ser mesmo transferidos por propriedade plena para os municípios, aqueles que precisam de obras de intervenção, então fazer essa avaliação. A dúvida que eu penso que é transversal a todos e que o Joaquim Couto já referiu, estamos todos com muitas dúvidas, que é sobre os recursos financeiros, os recursos humanos, os recursos patrimoniais e mesmo da organização, porque existem muitas leis hoje a limitar-nos na admissão de pessoas, existem muitas leis a limitar-nos na gestão e no número de dirigentes, e os recursos financeiros, de facto, para fazer face a este conjunto de competências, têm que ser muito bem clarificados. Tem que haver estudos que nos digam quanto é que aquilo vale, quanto é que custa, para a seguir vermos onde é que vamos obter este recurso financeiro. Uma nota sobre o projeto do Partido Comunista Português, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que me pareceu muito interessante do ponto de vista das autarquias. Eu estive a fazer uma análise à proposta e encontro lá muitos elementos positivos. Penso que até uma proposta que protege muito, defende muito os municípios. Acho que está patente nesta proposta uma defesa muito forte dos municípios. Realço aqui como positivo, como já referi há bocadinho também na proposta do Governo, a diferenciação das competências a transferir. Parece-me bem, tendo em conta sempre esta capacidade dos municípios receberem ou não. A livre associação dos municípios para aquelas matérias supramunicipais ou que não têm dimensão parece-me também uma ideia muito boa. Mais uma vez, e não me canso de o referir, os meios adequados para não haver problemas nesta transferência, a proposta do Partido Comunista também faz esta referência, e a estabilidade do financiamento através da participação nos impostos. Eu acho que este é um ponto absolutamente crucial. Estabilidade no financiamento através da participação nos impostos. Esta proposta tem particular ênfase nessa matéria e pareceu-me muito, muito, muito boa. Uma outra nota que também me parece muito boa da proposta do Partido Comunista é que apenas a tutela seja apenas de legalidade, para não haver tentações de haver outro tipo de tutelas. Acho que defende claramente a autonomia do poder local, parece-me uma belíssima proposta. Também propõe, e eu já o referi, e também está na proposta do Partido Comunista, o cálculo dos montantes que custam nos últimos 10 anos. Está ali um método de cálculo muito interessante, que eu acho que poderá ser uma belíssima base de trabalho. E mais uma vez também, e também fiz isto com agrado, que é a minha opinião, a transferência da propriedade também está prevista na proposta do Partido Comunista, a propriedade total, salvaguardando o estado de conservação. Acho que este diploma tem aqui um conjunto de normas muito interessantes para o poder local ao nível municipal, dou este ênfase. Tenho algumas dúvidas que também é preciso estabelecer nas competências a transferir. A questão da energia, peço que se analise com muito cuidado. Todos nós estamos hoje com processos negociais difíceis ao nível da gestão das redes em baixa da energia, porque esta transferência que em tempos foi EDP, em tempos era Estado, depois houve a privatização, neste momento nós temos a plena consciência que há um conjunto de rendas que são dos municípios, mas nós não estamos a receber, porque, só para dar um exemplo, a partir da privatização da EDP e até a sua constituição como empresa pública, eles dão-nos uma verba relativa a uma espécie de aluguer das infraestruturas e nós não pagamos a luz pública porque a fatura normalmente anda ali perto uma da outra. Mas a verdade é que eles deviam-nos pagar pela utilização das nossas infraestruturas porque elas são nossas e muitas vezes eles próprios cobram às outras operadoras de telecomunicações. Portanto, há aqui um aspecto a salvaguardar muito bem, que é esta propriedade das redes de energia, porque penso que está aqui uma fonte de receita dos municípios que já estamos todos espertos para o assunto, mas que acho que deveríamos estar bem salvaguardados. Quanto aos restantes diplomas, eu também... O diploma do CDS, que na área da saúde é ligeiramente mais ambicioso, que me parece bem. No resto, as coisas estão muito, muito similares em praticamente todos. E há aqui um projeto que eu penso que também merece uma referência sobre a criação do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Sim. O país hoje, que é do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, eu penso que está aqui uma boa proposta, que merece ser bem refletida. Nós temos permanentemente nos nossos fóruns próprios, na Associação Nacional de Municípios, nos conselhos regionais, esta quase confronto, não é bem confronto, mas quase sempre esta polémica, esta guerra profundos com os territórios de baixa densidade. Muitas vezes não nos levam a consensualizar posições que eram importantes para o território no seu todo. Este estatuto penso que traz aqui uma novidade muito boa, e é preciso, de facto, haver uma diferenciação entre os territórios de baixa densidade e os territórios densamente povoados. Nem é melhor nem pior, são realidades, e eu acho que este diploma, obviamente, carecerá de algumas melhorias, mas que introduz aqui um aspecto, uma espécie de estatuto dos territórios de baixa densidade que era preciso olhar com muito cuidado. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Só rapidamente, porque o tempo, já esgotámos o tempo, mas muito rapidamente, porquê? Porque pegava já aqui nesta questão. Globalmente, nestas três situações, da descentralização da área metropolitana, de CCDRs, como já se percebeu, a grande diferença é na eleição direta ou indireta do Presidente da área metropolitana, porque quanto ao resto, com conteúdos, competências, enfim, há consenso mais alargado. No caso da CCDRs, há mesmo uma divergência, porque eu sou de entendimento, e pronto, uma corrente de entendimento, que o Presidente da CCDR não é uma eleição, é uma indigitação que é feita por um processo eleitoral, ou seja, porque a dependência continua do Estado, do Governo ou de vários membros do Governo, e deve concentrar aí as direções regionais nas CCDRs, porque é um grande acrescento à dispersão e à confusão que atualmente existe no poder central desconcentrado ao nível regional. Isto seria um acrescento muito importante de regularização. A segunda ou terceira questão é que é reforçar aquilo que o Sr. Presidente disse para o Emídio, que é a gradação do poder político. Poder central, poder regional, regiões que não temos, temos regiões autónomas, poder, autarquia metropolitana, intermédia, municípios e freguesias. E aqui é fácil concluir, é uma questão de fundo estrutural, que o país não é uniforme na sua qualidade de vida e na sua estruturação dos equipamentos, muito por fruto da atual legislação, que atribui as mesmas competências e meios comparativos a um município como Almeida, que tem 3 mil habitantes, ou Vila da Feira, que tem 150 mil. E, portanto, como não há uma gradação das atribuições e competências e dos meios financeiros, há aqui, de facto, uma discrepância muito grande nas infraestruturas e equipamentos. E depois, ao longo dos anos, como dependeu da sensibilidade de cada um dos municípios a andar mais por aqui ou a andar mais por ali, substituir mais o poder central ou não substituir, a verdade é que, ao fim de 30 anos, temos um país que não é, passa a expressão, é uma salsicha, porque tem municípios onde é tudo muito bom e ao lado tem municípios onde é tudo muito mau. Porquê? Porque no município onde está tudo muito mau, aquele município cumpriu a lei e não capturou competências do poder central ou competências de outras matérias. E, portanto, o país é um país disforme a nível da qualidade de vida, dos equipamentos, das infraestruturas, enfim, dos itens que quisermos considerar. Como é que isso podia resolver, aproveitando agora este pacote centralizador e gradualizando em patamares de intervenção, reorganizando, porventura, as freguesias e até os municípios, pelo menos prevendo essa possibilidade, de tal modo que, se o município do Porto quisesse fazer uma universidade, poderia fazê-lo, mas se calhar isso não era conveniente para Alfândega da Fé ou para Vinhais, não é? Ou seja, há aqui uma igualdade, uma pseudo-igualdade nas atribuições e competências dos municípios, que só é prejudicial em vez de ser benéfica para o país. E estamos a falar do Estado, ou seja, o Estado é composto por isto tudo, pelas freguesias, pelos municípios, pela organização central, por toda a estrutura do Estado, e às vezes parece que os municípios, as freguesias não são o Estado, mas são outra forma de organizar o Estado, mas são o Estado. E como outra palavra dizia, o Parlamento deveria sempre olhar para isto como sendo também Estado, e não olhando para as autarquias como um poder menor. Deixava como última questão também, que o Sr. Presidente não falou, e que é muito importante para este pacote centralizador para as áreas metropolitanas e para as CCDRs, a reorganização, a reformulação dos fundos comunitários que aí vêm, e o próximo pacote 2027, não sei se é 2027, se é 2028, mas, como já se viu e já constatámos, enfim, ficavam por aqui, de facto, como estamos atualmente em termos de fundos comunitários e capacidade de intervenção do poder local nos fundos comunitários, é muito diminuta. com um prejuízo para o país, não é prejuízo para as câmaras, é prejuízo para o país porque não aproveitamos do modo eficiente e eficaz os fundos comunitários, como se está a ver, como se está a ver. Enfim, para não ser demorado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente. Vamos então passar aos grupos parlamentares. Eu dava a palavra à Sra. Deputada Emília Santos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Senhoras e senhores deputados, começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Metropolitano do Porto, o Dr. Emílio Sousa, também o seu Vice-Presidente e Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, o Sr. Dr. Joaquim Couto, demais executivo, demais membros da área metropolitana, o Dr. Lino Ferreira, a Engenheira Sara e o Arquiteto Avelino, todos eles gente amiga que eu conheço muito bem, não sendo eu eleita pelo Círculo do Porto. Portanto, queria dizer-vos que é com muito gosto que vos recebo nesta casa, que é também a vossa casa. Agradecer a vossa exposição, de facto os contributos foram de excelência, muito objetivos, bastante trabalhados e portanto vão dar um grande contributo para o debate na especialidade desta que é uma grande matéria, uma das principais matérias do poder local que tem que ver com o pacote de descentralização de competências. Nós, Grupo Parlamentar do PSD, estamos seriamente empenhados em trabalhar esta matéria. Queremos de facto que este processo seja um processo eficaz, eficiente e que resulte na sua concretização, no timing que está apontado, que será para o final desta sessão legislativa. Todos trabalhamos nesse sentido, apesar de termos mais de 150 audiências ou audições agendadas, ainda que algumas sejam ouvidas por escrito. Mas, de facto, é um trabalho muito moroso, mas que estamos todos investidos de uma grande preocupação e empenho em contribuir para a sua concretização. Gostava também de dizer que foram aqui abordadas duas matérias que nós ainda não temos conhecimento oficial delas e, portanto, não iremos tecer qualquer comentário e tem que ver com a democratização das CCDRs e também com a eleição das autarquias metropolitanas. São duas matérias que temos vindo a falar em sede de grupo parlamentar, temos ouvido no jornal, na comunicação social, algumas informações, mas não temos conhecimento de qualquer documento oficial que nos permita agora tecer qualquer informação. Vamos sim, eu diria até que em jeito de nota prévia, se me permite, defender a nossa dama e dizer que de facto o PSD tem muito a dizer sobre a descentralização, tem legitimidade para ter um discurso descentralizador, mas também temos já trabalho feito e obra feita, não fôssemos nós o primeiro partido a apresentar propostas nesta matéria já na altura do Orçamento de Estado do ano passado, como agora no início deste ano apresentámos um projeto de lei e um conjunto de resoluções que de facto permitem debater esta matéria que é crucial para a modernização do país. Neste pacote legislativo do PSD nós consideramos duas modalidades e refiro-me a elas porque o Sr. Presidente também assim o fez. Nós consideramos quer a transferência universal de competências, através do projeto de lei que apresentámos, como consideramos também a delegação de competências através dos contratos interadministrativos, porque de facto há matérias que têm que ser consensualizadas, têm que ser articuladas e têm que ser de interesse de ambas as partes. E, portanto, não universalizámos tudo, mas distinguimos aquilo que pode ser universalizado e aquilo que pode ser contratualizado. Elegemos como matérias para o princípio da descentralização a educação, a saúde, a ação social, a gestão territorial, a gestão florestal, a gestão da orla costeira, a medicina veterinária, a saúde animal e a segurança alimentar. Mas devo dizer que, para as entidades intermunicipais, e aqui o que interessa à área metropolitana do Porto, a descentralização será direcionada em dois grandes domínios: a infraestruturação da educação e da saúde e também a gestão florestal e a gestão da orla costeira. São, de facto, estes domínios que a proposta e o projeto do PSD irá incidir. Agora, concentrando-nos na proposta de lei do Governo, eu gostava de aqui deixar duas notas. A primeira é que, de facto, e esta é uma observação do Grupo Parlamentar do PSD, nos parece uma proposta pouco densificada. Sabemos que o Governo está a preparar, à margem da Assembleia da República, um conjunto de decretos-lei no sentido de depois trabalhar as alterações à lei das finanças locais, um conjunto de competências finas a transferir, portanto, mas isso está a ser trabalhado à margem da Assembleia da República e por via da figura do decreto-lei. São muitas as indefinições que nós encontramos em sede deste documento e muitas as incertezas. Esta era uma primeira nota que gostava aqui de deixar, porque nos parece que será necessário aprofundar esta generalidade que é a proposta de que se reveste a PPL 62. A segunda nota, para vos dar conta que que o Governo também prevê descentralizar para as áreas metropolitanas competências na área da educação, na saúde, da ação social, proteção civil, justiça e promoção turística, mas tenho aqui uma questão que eu julgo que não deve ficar indiferente à nossa observação, e que é a seguinte: a proposta do Governo, no nosso entender, está, permitem-me o termo, travestida de algum engenho. E porquê? Porque nós temos um conjunto de artigos a dizer que transferimos e a nossa vontade de transferir, mas depois há um artigo muito pequenino que diz que o exercício das novas competências pelas entidades intermunicipais depende do prévio acordo dos municípios que as integram. Ou seja, no limite, podem não transferir nada se não houver acordo dos municípios. E, portanto, a primeira questão que nós gostaríamos aqui de vos colocar é que comentário têm a fazer deste articulado que atira a área metropolitana para um papel absolutamente secundário. Sabendo de antemão, e eu tive a oportunidade até ainda ontem de ler no Público um artigo do Sr. Presidente Emídio Sousa, com toda a coragem e todo o arrojo a dizer que quer mais competências para a área metropolitana e tem todo o direito de assim o exigir, de facto, mas perante este artigo que está aqui no meio do articulado, aquilo que lhe pergunto é que soluções nos apresentariam para corrigir este constrangimento sem colocar em risco, e é bom que se diga, sem colocar em risco a autonomia do poder local democrático, porque isso todos defendemos, e que não fica aqui qualquer equívoco nessa matéria. A segunda questão prende-se com os ganhos na mudança, porque, Sr. Presidente, diz a sabedoria popular que qualquer mudança tem que ter ganhos e não recuos. E eu gostava que o Sr. Presidente e a equipa que aqui o acompanha da área metropolitana nos apresentassem os ganhos que este Governo apresenta por via desta proposta. Que outros domínios gostariam de ver aqui abrangidos para as áreas metropolitanas? Que outras matérias poderiam ser pensadas? Ou que matérias ou domínios poderiam ser retirados? No fundo, que grau de aprofundamento seria esperado para além das generalidades que se reveste este diploma? Por fim, Senhora Coordenadora, para terminar, uma questão que tem que ver com o diálogo, porque, de facto, uma iniciativa legislativa desta envergadura pressupõe que haja um debate sério e prévio e consensual com todos os implicados. E era isso que nós gostávamos de saber, se efetivamente a área metropolitana do Porto foi consultada, foi de alguma forma instruída de estudos que sustentassem as medidas que foram aqui tomadas e se houve efetivamente diálogo ou não. Muito obrigada pela tolerância, Senhora Coordenadora. Muito obrigada pela vossa presença.
Foram 8 minutos e, portanto, os outros grupos parlamentares terão exatamente o mesmo tempo. Senhor Presidente, responder. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado. E dar aqui uma nota que não sei se referi no início. Concordo com o aspecto de propostas necessitar de uma melhor densificação e do conjunto de diplomas depois executivos, como referi, de financeiro, organização, recursos humanos. Há todo um conjunto de diplomas que têm que estar associados. Sou pena disto ser um diploma que depois não vai ter uma execução prática no terreno. Concordo quanto a isso, pensei que já tinha referido. Sobre as questões que colocou e ao referir que a proposta do Governo tem uma salvaguarda que defende que só serão transferidas as competências para as áreas metropolitanas se os municípios aceitarem. Eu admito que se ponder uma maioria qualificada para esta transferência, mas se formos depender só de um, podemos estar a inquinar o processo, bastaria haver um adversário deste processo. Portanto, eu acho que aqui o Governo terá legitimidade para, eventualmente, com uma maioria qualificada, como disse o seu Primeiro-Ministro há tempos numa reunião do Conselho Territorial, que matérias que gostaria de consensualizar com 2/3 dos dos votos para consensualizar junto dos partidos algumas propostas estratégicas para o território. Eu penso que aqui também será isso. Não me parece bem que por apenas um município, por qualquer motivo, até às vezes por razões políticas, não estivesse de acordo, já não permitiria. É legítimo também, mas eu diria que ficaria, a questão poderia ficar mal. Eu acho que aqui a intenção do Governo é salvaguardar algumas situações. Por exemplo, nas águas. Vou dar um exemplo das redes de águas, a gestão das águas em alta. Há municípios que estão nos sistemas, há municípios que estão noutros, alguns poderão não querer entrar porque têm captações próprias. Há aqui algumas situações muito concretas e eu penso que poderá estar aqui alguma salvaguarda de alguma competência. Quem diz águas diz resíduos. Por exemplo, no Porto nós temos uma Lipor que serve, se a memória não me falha, 9 municípios, mas há outros municípios que já não são servidos da área metropolitana. Portanto, talvez esteja aqui em cima da mesa a defesa de algum aspecto que seja arriscado obrigar a que seja a área metropolitana a trabalhar. Sobre as soluções que propomos, já disse, nós ainda estamos a receber o diploma muito recentemente, concordamos na generalidade nas propostas de competências a transferir para a área metropolitana do Porto, pretendemos apenas, quando houver uma discussão na especialidade, densificar, perceber melhor algumas matérias que neste momento estão resumidas a um artigo, depois não percebemos, é preciso aprofundar muito melhor. Eu acho que a mudança se terá ganhos, acho que sim, se respeitarmos o princípio da subsidiariedade, que é, ao estarmos mais próximos dos problemas, provavelmente conseguimos melhores soluções. Há outras matérias que eu acho que não fará sentido. Há dias falava o Governo na transferência, na avaliação de imóveis, transferir das finanças. É uma competência que eu sinceramente gostaria que se mantivesse nas finanças, pelo distanciamento que permite, porque nós, estando muito próximos dos municípios, poderia haver aqui algumas pressões, algumas complicidades que não seriam justas, e a máquina fiscal em Portugal neste momento funciona muito bem, e este processo de avaliação de imóveis também funciona muito bem. Os critérios estão muito bem definidos na lei, penso que não vejo com muito bons olhos esta transferência, porque vai-nos obrigar a contratar um conjunto de pessoas, vai obrigar-nos a aumentar a despesa, e estamos a falar de um serviço que até à data, pelo menos, tem funcionado razoavelmente bem. Sobre as outras matérias, ainda não analisámos em profundidade, mas o que está neste momento parece-nos adequado. Sobre se tem havido algum debate, tivemos a presença do Sr. Ministro já uma vez, duas vezes, se a memória não me falha, trocou connosco a informação e as suas propostas. Tem havido uma abertura muito grande para apresentarmos as nossas propostas. O tempo é escasso, porque, de facto, por exemplo, nesta questão, nós recebemos uma antes, dois ou três dias da última, no final de abril, recebemos a proposta do Governo. Não consigo, nenhum de nós consegue neste momento dar uma resposta bem aprofundada do que estará bem. Mas numa análise que fizemos já todos, assim, eu diria que um bocadinho rápida, mas que já fizemos todos, no que diz respeito a competências a transferir, parece-nos bem. Acho pouco ambicioso, eu pessoalmente, acho pouco ambicioso, quer na área da educação, quer na área da saúde. Acho que poderíamos ir mais longe, porque estamos a falar de uma área metropolitana. Estamos a falar de uma área metropolitana com perto de 2 milhões de habitantes, com massa crítica suficiente para ambicionar outros tipos de ações na área da saúde, na área da educação. E, portanto, acho que temos essa competência e que poderíamos ir mais longe, não transferir apenas o edifício e os funcionários auxiliares. Eu acho que a área metropolitana poderia ir mais longe nesse aspecto. Sobre estudos. Não há. É preciso, de facto, haver estudos económicos ou financeiros aprofundados. Nós temos que perceber a verdadeira dimensão dos problemas, quer do ponto de vista económico ou financeiro, quer do ponto de vista jurídico, quer do ponto de vista das nossas estruturas para dar resposta. Ainda há dias, na última reunião, nós falávamos, e eu lembro que o Presidente do Conselho Metropolitano, o Presidente da Comissão Executiva, o Dr. Lino Ferreira, que está aqui, ficou imediatamente, diria, de cabelos em pé, porque as transferências que aí vêm, se concretizarem, nós temos criado, de facto, ali um edifício físico e humano completamente diferente, provavelmente com centenas de pessoas. Portanto, isto é, de facto, uma revolução no sentido daquilo que hoje é feito. Portanto, isto tem que ser objeto, de facto, de um aprofundamento muito grande em termos de estudos económico-financeiros, jurídicos, organizacionais e mesmo do pacote legislativo. Este processo tem que ter um pacote legislativo muito alargado para nós podermos, de facto, avançar. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Já agora,
só para,
o Vice-Presidente. Mas o voto vai ter mais oportunidades.
Mas é só para completar o raciocínio do Sr. Presidente, que é a propósito da questão colocada sobre a discrepância entre
a obrigatoriedade, não a obrigatoriedade de uma determinada transferência haver um município que eventualmente não o quisesse, e da referência de resíduos, água e um conjunto vasto de infraestruturas não haver coincidência no território. Portanto, voltava à questão estrutural que eu coloquei há bocado, que é poder-se-ia aproveitar para fazer um esforço para que, por exemplo, a área metropolitana do Porto, na questão dos resíduos, ficassem lá todos. No caso das águas, dos esgotos, ou seja, abrir alguma possibilidade de reorganizar estes sistemas de acordo com o território, porque o território é que, no fundo, é que manda, digamos assim, em termos de evolução humana e estrutural da ocupação do território. Ora, estando a saúde, a justiça, o ambiente, tudo isto confuso, não faz sentido que uma empresa, um cidadão, para tratar da agricultura vá a Braga, para tratar da água atender ao Porto, para tratar dos esgotos vá à Vila Real, é uma confusão tal que introduz um elemento perturbador na percepção do cidadão face aos serviços públicos e face à competência do Estado para fornecer os serviços. Poder-se-ia fazer um esforço no sentido de adaptar as competências, atribuições e exercício do poder político da área metropolitana em tudo o que diz respeito à área metropolitana, para que houvesse essa uniformidade e essa regularidade e transparência do Estado.
Muito obrigada. Senhora Deputada Susana Amador, Partido Socialista, faz favor.
Muito bom dia, quase boa tarde, Senhora Coordenadora. Saudar também os meus colegas deputados e deputadas. Pedir antes de mais desculpa pela minha voz, mas estou com uma amigdalite aguda, portanto vou tentar ser o mais rápida possível para também não prejudicar aqui as minhas cordas vocais. E começo por agradecer muito a presença do Sr. Presidente do Conselho Metropolitano, o Dr. Emílio Sousa, do Sr. Vice-Presidente Joaquim Couto, de toda a equipa executiva, o Dr. Lino Ferreira, a Orqueta Belino Oliveira e a Engenheira Sara Lobão. É para nós muito importante esta audição. Aliás, o desenvolvimento dos trabalhos já permitiu, desde já, verificar a qualidade e a reflexão que estão aqui a partilhar connosco e que será muito importante na especialidade. E por isso, saudá-los por este exercício de democracia, que é a auscultação oral e tão importante. E em nome do Partido Socialista, desejar-vos, obviamente, as boas-vindas e a continuação de um bom trabalho no Conselho Metropolitano. A verdade é que todas as entidades já auscultadas sublinharam a importância desta reforma. Uma reforma estratégica, uma reforma que acrescenta desenvolvimento ao país e que, acima de tudo, significa também um reconhecimento ao poder local, quer aos municípios, quer às freguesias, quer às demais entidades. E, portanto, independentemente das divergências que possamos encontrar dentro de nós, nos grupos parlamentares ou naqueles que foram já ouvidos, todos reconhecem a importância de mudarmos o paradigma e de nos tornarmos um país mais descentralizado, logo mais desenvolvido, tendo em conta que somos um dos países mais centralizados da União Europeia, tal como aponta a OCDE. Partimos para esta reforma com um conjunto de propostas de todos os partidos, o que é bom de um ponto de vista do pluralismo das mesmas, e também partimos para esta reforma com um mandato constitucional muito claro. Esse mandato constitucional é o nosso artigo 6º da Constituição da República Portuguesa, que obviamente nos interpela a ser mais concretizadores na descentralização, na subsidiariedade e também no cumprimento pleno da autonomia do poder local. Esta mudança de paradigma, tal como o Sr. Presidente Emílio Sousa também revelou, interpela-nos a buscar níveis adequados de políticas, onde é que as políticas públicas podem ser mais competentes, mais eficazes, mais eficientes, visando toda essa prossecução do interesse público e do interesse coletivo. Se é ao nível nacional, se é ao nível regional, intermunicipal, ao nível do município, ao nível da freguesia. E, portanto, é um desafio complexo, são muitos níveis de atuação, mas onde se busca sempre essa prossecução do interesse público e coletivo, e por isso é fundamental que esta reforma chegue a bom porto e que nos consigamos entender de um ponto de vista daquilo que é este projeto tão importante, embora num calendário, como sabemos, difícil. A primeira nota que queria deixar é que entendemos que a busca destes níveis de trabalho e de competências não significa, de maneira nenhuma, desresponsabilização do Estado, porque, tal como já foi também enfatizado, as autarquias locais também são Estado. E, portanto, acima de tudo, não desresponsabilizamos ninguém. Aquilo que é macro e estratégico deve ficar a um nível macro. Aquilo que tem a ver com a implementação de políticas no terreno, quer o planeamento, quer a gestão, quer a infraestruturação, obviamente quem está mais próximo pode ser mais eficaz. A primeira nota que vos queria deixar neste caso de pergunta, em relação à proposta de lei 62, é que possamos compreender o seu âmago. Ela é uma lei-quadro. E foi isso que os municípios portugueses, no Congresso de Troia, também deliberaram. Ter uma lei enquadradora que defina os princípios básicos, essenciais, desde logo o princípio da universalidade, o princípio da igualdade no acesso, o princípio também da persecução do interesse público e da natureza pública destas políticas. E, portanto, é desses princípios que parte a proposta de lei 62 e que depois, em diversas áreas, vai concretizando um pouco o seu âmago. Mas a verdade é que, tal como referiram também, o pacote de decretos-leis sectoriais é que irá dar corpo e forma também àquilo que são os princípios enquadradores da PPL 62, que é uma PPL que não engana ninguém, e, portanto, ela é uma lei-quadro e, como tal, não tem que densificar mais do que aquilo que densifica o conteúdo de cada uma das áreas, que isso depois cabe, obviamente, ao nível sectorial. É, obviamente, uma proposta de lei que precisa, para a sua leitura total de todos esses diplomas colaterais, de uma revisão da Lei das Finanças Locais e de revisão também no que diz respeito às estruturas orgânicas das câmaras municipais, de agradamento dos seus próprios dirigentes. Vamos ter mais competências, mais responsabilidade, logo a estrutura orgânica tem que aumentar em função dessa mesma responsabilidade. E depois também responder aqui ao PSD, à minha querida colega Emília, que obviamente todo este processo se tem feito em diálogo, quer com a ANAFR, com a ANP, convosco, e eu perguntava-vos desde já se os contributos sobre este pacote, designadamente o da PPL 102, mas também do documento que receberam sobre as áreas metropolitanas, quanto é que estimam que possamos receber, quer na Assembleia da República, quer o Governo, esses contributos, uma vez que são muito importantes, tendo em conta que nós não temos neste momento acesso ao documento das áreas metropolitanas, que foi enviado, e bem, porque depende também do vosso feedback e também o objetivo do Governo seria que fossem parte ativa na construção e em moldar e dar forma também às competências, atribuições ao modelo eletivo da área metropolitana. Sobre as questões mais precisas da educação e da saúde, em relação à PPL 62, aquilo que nós entendemos é que, de facto, no caso da saúde, há um histórico já bastante grande dos municípios portugueses, já há know-how, e quer o 2008, quer o 30-2015, permitiram avanços no que diz respeito já ao básico, ao segundo e terceiro ciclo e também ao secundário. E aquilo que se prevê na proposta de lei é que se possa ir para o profissional e para o secundário, quer na construção e edificação, quer no planeamento e gestão dessas mesmas políticas. Parece-nos que o artigo 11º, combinado depois com o decreto-lei sectorial, a nosso ver, é equilibrado. Estamos a falar de áreas que são muito sensíveis, onde é fundamental uma gestão das autonomias, que é da autonomia do poder local, com a autonomia pedagógica e científica da escola e dos professores, e, portanto, a gestão dessas autonomias não é fácil, e por isso o que o PS tem sempre dito é que a autonomia do poder local e o seu aprofundamento em matéria de educação não significará nunca uma diminuição da autonomia das escolas, antes, pelo contrário, haverão diplomas, e estamos, de facto, a fazer revisões, que aprofundem também a autonomia pedagógica e científica para que todos fiquem confortáveis com as suas vocações e com as suas competências próprias. Mas perguntava-lhe, em termos de educação, para além do que está no artigo 11º, o que é que entendem que ainda deve estar mais, tendo em conta que está previsto também, não só todos os ciclos, mas também igualmente a parte das refeições escolares, a parte dos recursos educativos, a aquisição de bens e serviços, o pessoal não docente e a sua seleção, entre outras áreas que, a nosso ver, são áreas que têm histórico e áreas que serão aprofundadas. Por último, para ir concluindo, em relação à área metropolitana, concretamente, do Porto, se reveem na estrutura orgânica que está proposta e no próprio modelo eletivo, já percebemos que tem aqui dúvidas e que há divergências, mas órgão deliberativo, executivo e consultivo concordam com o mesmo, com o modelo de financiamento, se acham que é o mais adequado, porque aquilo que temos tomado conhecimento é que o modelo de financiamento é híbrido, orçamento de Estado, mas também receita do IRS, do IVA, do IRC, entre outros impostos e receitas do Estado, e também de subsídios e coparticipações, e eventualmente fundos comunitários que venham a beneficiar. Ou seja, há um leque de receitas que a nossa ver nos parecem também bem delimitadas. E perguntava-vos por último, para terminar, em termos de competências de planeamento, gestão, coordenação e consulta, se entendem que as áreas que estão são as áreas suficientes e se a consulta e o parecer obrigatório também deve ser vinculativo em relação àquilo que são as áreas a identificar exatamente o ordenamento do território, que foi o que nos disse, por exemplo, o Presidente da AML de Lisboa, que entendia que na área do ordenamento do território os parceiros deveriam ser vinculativos. Muito obrigada pela vossa atenção, mas deveria...
Obrigada, e peço que se contenham nos 8 minutos, está bem? Porque senão a tolerância passa a ser muito maior. Muito obrigada.
A participação que temos, mas defendo que deveríamos, os tais estudos económicos e financeiros que nos apontassem qual é o valor da despesa que vai ser transferida e então fazemos a percentagem dos impostos correspondendo. Até porque isto também tem uma vantagem. Em períodos de crise ou de menor receita ou de mais receita, também tínhamos que ser solidários com o Estado Central e não estarmos sempre a pedir mais verba. Eu acho que aqui haveria, nos momentos mais expansão ou de maior contração, também tínhamos que nos sujeitar. Quando é que podemos enviar o nosso contributo? Como disse, não era previsto enviarmos este documento por escrito, não o aprofundamos. A área metropolitana de Porto fez uns estudos há 5 ou 6 anos, mas que eu presumo que agora já estarão desatualizados, mas ainda estamos lá. De qualquer forma, teremos que fazer um trabalho para o qual temos muito pouco tempo. Ainda por cima estamos num período complexo de trabalho de todos, porque estamos a entrar em período eleitoral e, como compreenderão também nós próprios, presidentes, vereadores, todas as máquinas estão muito... começarão a estar mais direcionadas e o tempo que teríamos que dedicar a isto poderá aqui ser comprometido por isso. Mas eu falarei na próxima reunião do Conselho Metropolitano aos meus colegas e eventualmente prepararmos uma proposta de análise para consensualizarmos, também temos sempre esta necessidade imperiosa e bem de consensualizarmos as nossas posições e não serem da pessoa A ou da pessoa B. Quanto à questão da educação, eu quando digo, isto é uma opinião pessoal também, quero ressalvar aqui, eu defendo mesmo uma educação até ao nível do 12º ano da totalidade da responsabilidade das autarquias. Percebi, através de algumas conversas que tenho tido com as direções de agrupamentos locais, que é um processo que não é pacífico e não é bem encarado em todo o território, porque de facto há um certo receio de que a entrada do poder local e dos presidentes de Câmara neste processo possa conduzir a processos diferentes. O que me surpreendeu, mas parece que de facto estes problemas existem e eu admito que haja aqui alguma reserva, mas do ponto de vista pessoal, e julgo que a maioria de nós não teria qualquer problema, porque obviamente que eu compreendo que os profissionais de educação não são os presidentes de Câmara, os profissionais de educação são quem lá trabalha. Nós sabemos o que queremos para o território, mas também me custa muito, por exemplo, ver que nós temos a necessidade de um determinado tipo de cursos profissionais que se adequem ao nosso tecido empresarial, e muitas vezes, não, sempre quem nos vai dizer o curso técnico-opcional que a escola A, B ou C, D vai ter é Lisboa, e muitas vezes com critérios que não tem nada a ver de todo com a necessidade do nosso território. Acontece comigo e acontece, penso que, com a generalidade dos presidentes de Câmara. Eu digo esta ambição, mas também admito que se faça isto de uma maneira gradual. Existem muitos receios. A mudança, neste caso, seria grande, mas existem receios. Mas eu não tenho qualquer dúvida que, em conjunto com o setor educativo e as associações de pais, que as câmaras estão perfeitamente prontas para assumir isto. Não tenho grandes dúvidas. Agora, admito o receio dos profissionais de educação, é uma mudança. E todas as mudanças, nós sabemos, quem anda nestas coisas, há resistências.
Deixa-me dar só aqui uma dica. A pedra de toque aqui tem de ser o financiamento, ou seja, definir as tarefas, quanto é que custa, e financiar. E passar o financiamento para as autarquias locais, obviamente adaptá-lo, dos 14,5% que temos, para mais de 20%.
Exato.
Ora, o exercício tem de ser um exercício no fio da navalha, permita uma expressão, entre as novas competências, o que já temos, aquilo que nos vão transferir, se o dinheiro chega ou não chega, e uma regulamentação rigorosa do dinheiro, ou seja, em outubro, cada município ou área metropolitana tem de saber de onde é que lhe vem o dinheiro para fazer o seu orçamento para o ano seguinte. Ora, isto que é comum na Europa, em Portugal, obviamente, é uma solução discrepante. Nós temos orçamentos num ano do município qualquer de 10 e no ano seguinte é de 20. Como? Como é que é possível isto? Ou num ano é de 30 e no outro ano seguinte é de 15? Porquê?
Eu aqui até acrescentaria, nós de facto, não é 14, eu penso que é menos, começa logo aqui. A distribuição da receita do Estado anda na casa dos 12 e vai na Suécia e nos países nórdicos na questão dos 60% a 70%. Obviamente tem outras competências. Portanto, era bom que encontrássemos aqui algum equilíbrio. Na questão dos parceiros vinculativos sobre o ordenamento do território, parece-me bem. Acho bem, acho que as autarquias metropolitanas deveriam ter aqui essa possibilidade, até porque é um dos setores onde existe mais dificuldade e mais constrangimentos. Eu penso que qualquer Presidente de Câmara já passou por situações destas complexas, que às vezes é difícil, desde um simples sobreiro que às vezes está no meio de uma estrada. Já me aconteceu isso, eu posso citar isso, que às vezes numa requalificação de uma estrada, cresceu lá um sobreiro no meio da estrada e estamos... Vai tirar um sobreiro... E eu até sou do setor da transformação da cortiça, mais de 70% da transformação é feita em Santa Maria da Feira, mas de facto há alguns constrangimentos que acho que nós localmente os responderíamos muito melhor. Portanto, o que podemos receber mais, como disse, só agora é que estamos a analisar o diploma, de uma maneira geral eu diria que aquilo que lá está é aceitável, poderemos densificar mais, perceber se há mais alguma matéria que se possa considerar, mas eu julgo que, assim numa primeira análise, pareceu-nos que aquilo estaria aceitável.
Muito obrigada. Por parte do Bloco de Esquerda, Senhor Deputado, João Vasconcelos. Sim, estava só a ver se era o partido que se seguia, estava a fazer a minha contabilidade mental. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Coordenadora, Deputada, cumprimentar também os colegas aqui presentes, Senhor Presidente da área metropolitana e a demais equipa que o acompanha. Relativamente a esta matéria, não me querendo repetir, tendo em conta que o Sr. Presidente e o senhor que o acompanha também já responderam algumas questões, queria dizer o seguinte: o Bloco de Esquerda também apresenta um projeto de resolução que acompanha, portanto, esta temática legislativa, propostas tanto da parte do Governo como de outros partidos. Naturalmente que nós acolhemos algumas propostas, outras discordamos frontalmente, outras merecem-nos dúvidas. É sabido que, e mais focando na proposta do Governo, na sua proposta de lei, que partiu tendo por base o programa deste Governo, que assentava a missão de um novo modelo territorial e que fosse construído de forma coerente, e todos nós sabemos que assentava em 4 ou 5 pressupostos, portanto, em 5 regiões de planeamento e desenvolvimento territorial que correspondem às atuais 5 NUTs, NUTs 2, e correspondem às áreas das atuais CCDRs, também na promoção da cooperação intermunicipal através das comunidades intermunicipais, na descentralização de competências para os municípios de competências na área de serviços públicos de caráter universal e na afirmação das freguesias como polos de proximidade e também da democracia e da igualdade de acesso aos serviços públicos e também, neste caso concreto, na instituição das autarquias metropolitanas. Nós agrada-nos, efetivamente, não avançando o processo de regionalização, o Bloco de Esquerda gostaria que estivéssemos a discutir, mas também sabemos que é difícil neste momento, agrada-nos o facto de se prever a instituição de autarquias metropolitanas eleitas diretamente pelas populações, portanto, a questão das áreas metropolitanas, neste caso concreto, de Lisboa e Porto. O nosso projeto de resolução aponta alguns pontos essenciais que nós consideramos bastante importantes e, por isso, não concordamos, como disse há pouco, com algumas propostas, tanto da parte do Governo como de outros partidos. Por exemplo, nós entendemos que a descentralização de competências deve promover a democracia, a participação, a capacidade de decisão e deverão receber competências apenas autarquias, neste caso freguesias, municípios, áreas metropolitanas eleitas diretamente e regiões administrativas no futuro. que esta descentralização não englobe competências dos serviços públicos cujo exercício não recomende uma escala municipal, é uma outra questão. Também que é necessário que esta descentralização de competências tenha como objetivo manter a universalidade de serviços públicos e sendo a mesma realizada com a devida transferência financeira adequada, e o Sr. Presidente já aqui falou, e que seja interditado, por exemplo, concessões a privados, outsourcing, externalização de serviços. Nós temos receio, por exemplo, em autarquias que não tenham dimensão. Todos nós sabemos que 70% das autarquias a nível nacional têm menos de 30 mil habitantes e, naturalmente, poderão ter dificuldades com a transferência de muitas competências e poderão ver-se constrangidas, obrigadas, entre aspas, a externalizar determinados serviços. E também que esta descentralização não ponha em causa direitos dos trabalhadores, portanto, não aumenta a precariedade, antes pelo contrário. E, enfim, que todo este processo culmine, enfim, esperemos que não seja num período muito dilatado, no tal processo de regionalização, de criação de regiões administrativas. Naturalmente que a Constituição prevê, como todos nós sabemos, que a transferência de competências se faça apenas para autarquias, portanto, freguesias, áreas metropolitanas, municípios, regiões administrativas. Sabemos também que, pelo menos nós consideramos, que houve um recuo do Governo nesta parte. Nós, à partida, estaríamos de acordo que, já nas próximas eleições autárquicas deviam ser eleitas as áreas metropolitanas, portanto não vai ser possível. A primeira questão que eu queria perguntar ao Sr. Presidente é se, devido a este atraso, entre aspas, nós consideramos que é um atraso, se isto não poderá pôr em causa ou atrasar substancialmente todo este processo de descentralização. Outro aspecto que já foi aqui falado foi a questão do financiamento. Nós entendemos que é necessário que as competências sejam acompanhadas do financiamento devido, mas não percebi bem se defende que o financiamento seja a nível do Orçamento de Estado ou a nível da Lei das Finanças Locais, a nova Lei das Finanças Locais. Muito obrigado. E se esta questão das áreas metropolitanas, eleitas até diretamente no futuro pelos eleitores, pelas populações, tendo em conta que apenas irá vigorar em duas áreas, metropolitanas de Lisboa e Porto, são as duas áreas do país mais desenvolvidas, com mais população, mais serviços, etc. E a nível do país, do restante país, enfim, temos regiões muito menos desenvolvidas. Se isto não poderá consubstanciar um modelo desenvolvido a duas velocidades, um modelo territorial. Portanto, é esse o nosso receio. Muito obrigado.
Senhor Deputado, Sr. Presidente, por favor, para responder.
Muito, muito rapidamente e respondendo, portanto, há aqui algum conjunto de princípios que penso que temos consensualizado, a democraticidade, a universidade de serviços, penso que sim. Aliás, as propostas apontam exatamente para contrapor essa falta de dimensão de alguns municípios que são mais pequenos, a hipótese dessa transferência de competências, em vez de ser município-município, serem transferidas para CIMs ou até para associações de municípios para ganharem a tal dimensão, é uma solução, porque não podemos ignorar que, de facto, há municípios com muito pouca gente e que há certo tipo de transferência de serviços que ou há um agrupamento ou de facto não é possível, não é suportável. Sobre as transferências financeiras, como já referi, defendo, e acho que seria mais adequado, uma participação nos impostos através de uma alteração da lei das finanças locais, muito mais do que uma transferência à la carte, porque isso quase sempre acontece, que quando é uma transferência do Orçamento de Estado ano a ano, quando há uma situação mais crítica do ponto de vista financeiro do país, nós levamos sempre com o corte, e quando foi dos transportes escolares, que toda a gente já não é do meu tempo, isto terá 30 anos talvez, ou assim, de uma coisa do género, todos os meus colegas dizem que inicialmente a transferência era adequada aos custos e depois aquilo começou a vir por ali abaixo e hoje é uma despesa quase integralmente suportada pelos municípios. Sobre a questão de a lei prever o evitar dos outsourcings, eu acho que não deveria limitar. Eu acho que o modelo de prestação do serviço público deveria ser analisado pelo município. Faz parte da autonomia local se o município há, porque às vezes nem tem os meios humanos necessários. Há municípios do interior, por exemplo, que são pequenos, onde não têm empresas ou até nem têm pessoas, já estão com um processo de envelhecimento muito avançados, que até se quiserem recrutar pessoas com competências para determinada área, poderão até ter dificuldade. Portanto, acho que não devem ser impedidos, nesses casos, para recrutar, para contratualizar o serviço. Acho que deve ser deixado ao critério da entidade eleita. Depois, nos processos eleitorais, os respectivos eleitores é que chumbarão ou não a opção. E isto tem a ver muito com os constrangimentos na dimensão dos municípios. E como o legislador aqui nesta proposta do Governo, acho que já há aqui esse cuidado de não transferir igual para todos e de prever a possibilidade de agrupamento de municípios para certas atividades. Sobre se o atraso na legislação não porá em causa, eu julgo que não. Eu até não me choca e não sei até se não será melhor que o processo seja bem amadurecido, que seja, não digo unânime, mas maioritariamente consensualizado, para que seja uma reforma verdadeiramente do país e verdadeiramente do Estado. O Sr. Primeiro-Ministro disse-me há tempos que gostaria que esta proposta tivesse uma ampla aprovação, uma ampla maioria, e hoje o que é bom para não estarmos muitas vezes sujeitos a maiorias de momento ou a fazer e desfazer o que o outro fez. Há certas matérias que eu acho que, se pudermos alargar o mais possível as opiniões, eu acho que beneficiaria o país. A outra questão sobre se, sendo só as áreas metropolitanas a ter órgãos próprios e eleitos e as outras regiões do país não ter. As áreas metropolitanas, é verdade, isto é um problema que temos que enfrentar, mas a verdade é que no Porto nós temos 2 milhões de habitantes e em Lisboa talvez 3, não tenho mais ou menos.
2.
2. Mas estamos a falar aqui de quase, não será 50%, mas quase, da população portuguesa, que tem os problemas próprios dessas áreas metropolitanas, que até há vários estudos que apontam para um aumento, cada vez mais as pessoas tendem a concentrar-se em cidades em todo o mundo, em megacidades. Até quem defende a competitividade do território também tem muito a ver com esta massa crítica que se junta nas cidades, e de facto os problemas da área metropolitana de Lisboa são uns, da área metropolitana são parecidos, mas também são outros, e não podemos tratar de maneira igual aquilo que de facto é diferente. Eu admito que haja aqui alguma tentação de dizer porque é que eles têm órgãos eleitos e nós não temos, mas o processo das CIMs, que são processos de agregação, em que os municípios voluntariamente se juntam, penso que vai colmatar um bocadinho esta falha. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
A segunda, só também um comentário breve. Muitas vezes o discurso político anda inclinado com o interior litoral, com a baixa densidade, a grande densidade, enfim, com um conjunto de clichés que às vezes não são fáceis de... Nós devemos comparar aquilo que é comparável, a nossa opinião. Ou seja, como disse o Sr. Presidente, as áreas metropolitanas têm os seus problemas, o interior tem outros problemas, mas a verdade é que o interior pode estar aqui ao virar da porta, do Porto ou de Lisboa, e se calhar, se compararmos a qualidade de vida de Vinhais, se calhar é melhor do que muitas pessoas e muita gente da área metropolitana de Lisboa ou do Porto. Ou seja, infelizmente não temos um sistema de informação que venha aqui considerado no diploma, na proposta de projeto PTL, a proposta de lei, venha aqui considerado que os sistemas de informação devem ser rigorosos e transparentes, porque hoje o Estado não domina a informação do país e há muitas políticas municipais que se sobrepõem às políticas do Estado, que subvertem ou se sobrepõem àquilo que o Estado vai fazendo, e esse sistema de informação que aqui é apontado seria exigível e absolutamente indispensável para nós depois podermos fazer raciocínios e saber se na Maia, em Santo Tirso ou em Vila da Feira, se a vida é igual ou se é diferente. Mas nós não sabemos, porque ninguém sabe. Nem sabe o Estado, nem sabem os municípios. E isto vinha a propósito de várias questões aqui referidas, que o Sr. Presidente acabou de referir agora também. Na nossa opinião, neste caso, há um consenso geral na área metropolitana, é de que, de facto, há problemas próprios das áreas metropolitanas, há problemas próprios dos Açores, há problemas próprios do Trás-os-Montes e há problemas próprios de se calhar, do Algarve. Agora, não aceitamos, e pode ser duro o que eu vou dizer, é o discurso do coitadinho do Trás-os-Montano ou do Beirão, ou não sei o quê, porque o Beirão e o Trás-os-Montano pode estar ao pé da Vila da Feira, ao pé da Maia ou ao pé de Lisboa.
Já agora deixe-me dar uma nota que até para completar, só para ter uma ideia da falta de informação que nós temos e fez bem a referir. Nós não fazemos a mínima ideia quem é que paga impostos na nossa terra. Não fazemos ideia, não temos essa informação. Eu não sei se uma empresa que me está a poluir o território, se está a pagar impostos em Lisboa porque tem a sede em Lisboa. Por acaso há dias descobri uma que tem um impacto tremendamente negativo no meu território, eu nem sabia, e que tenha sede noutro sítio. E eu não sei se ela paga impostos no sítio onde tem a sede, que é um escritório, não está lá ninguém, ou se paga no meu território, que tem problemas ambientais grandes porque ela está lá instalada. Portanto, começa logo aqui, eu não faço ideia se os supermercados instalados no meu território se pagam os impostos na sede em Lisboa, ou na Holanda, ou no meu território onde causam impacto nas estradas. Esta informação é fundamental, nós precisamos saber, até porque aí iríamos ter atitudes diferentes, naturalmente, porque muitas vezes estamos muito assoberbados com a questão da empregabilidade. Mas estas coisas têm todos impactos no território e nós não sabemos onde é que eles estão a levar os impostos e as finanças não nos dão esta informação. Era importante também termos este tipo de informação.
Obrigada. Vamos passar agora ao CDS-PP, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Área Metropolitana do Porto e Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Dr. Emídio Sousa, cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente da Área Metropolitana do Porto e também Presidente da Câmara de Santo Tirso, Dr. Joaquim Couto, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva, Dr. Lino Ferreira, também o Sr. Arquiteto Avelino Oliveira e também a Sra. Engenheira Sara Lobão, mais membros da Comissão Executiva da Área Metropolitana do Porto. Agradecer-lhes a presença e dizer-lhes que, efetivamente, esta reunião era uma reunião que nós achávamos extremamente importante, porque sendo a Área Metropolitana do Porto a entidade que vai gerindo dentro das suas competências cerca de um quinto da população portuguesa, assume obviamente uma enorme importância a opinião que a área metropolitana nos traz relativamente a esta questão da descentralização, que em si também é uma questão fundamental, porque pode melhorar muito o país e transformar o país, esperemos nós que para melhor. E relativamente a esta questão da descentralização, obviamente estamos todos de acordo, os partidos políticos todos defendem uma maior descentralização, não estaremos tanto de acordo, quer no modo como ela é feita, quer em algumas matérias mais concretas da transferência de competências. E eu começava logo pelo modo para dizer que nós no CDS, uma das coisas que nos preocupa bastante é que esta descentralização ou esta intenção de descentralização vertida na proposta de lei do Governo está a ser feita, na nossa opinião, um bocadinho, entre aspas, entre em cima do joelho. Isso tem a ver com a ausência total de estudos, com a ausência total de avaliações, com a ausência total de relatórios e, portanto, estamos a embarcar num navio que nos parece bonito do ponto de vista teórico, mas que não sabemos para onde é que nos vai levar do ponto de vista prático, porque não conhecemos os impactos que isso vai trazer. E por isso mesmo, eu concordo e gostava de saber a opinião dos responsáveis da Junta Metropolitana do Porto com as declarações que numa reunião da Junta Metropolitana do Porto a Sra. Presidente da Câmara de Vila de Conde insiste, porque suponho que é apoiante deste Governo porque é do Partido Socialista, dizia, e eu vou citar, que considerou assustador o âmbito das competências a descentralizar num período curto e sem noção das contrapartidas financeiras, que eu concordo inteiramente, e que acrescento aqui outra citação que me parece muito importante por sintetizar aquilo que nós também pensamos, que é proferida aqui exatamente pelo Sr. Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, pelo Dr. Basílio Horta, quando foi aqui a semana passada ouvido, em que dizia, e eu vou citá-lo também, mais vale demorar um pouco mais, de uma maneira mais consistente e mais estudada, do que tentar fazer num ano aquilo que outros países levaram 40 anos a fazer. E, portanto, esta é a nossa primeira preocupação, é que nós gostaríamos que este processo de centralização fosse sustentado em mais estudos, fosse sustentado em questões mais concretas para sabermos exatamente qual é o impacto de cada medida em si, de uma forma mais avulsa, ou de que em cada área em si pode trazer no futuro. O Sr. Presidente falava há bocado da saúde e da educação, eu até concordo consigo em princípio, mas também não sei os impactos de irmos mais longe ou de não irmos mais longe, e portanto esta é a primeira questão e gostaria de perguntar a opinião dos senhores responsáveis da Junta Metropolitana de Porto. A segunda questão, e vai-me perdoar a sua deputada Susana Amador, por quem eu tenho muita consideração, como sabe, dizia uma coisa bem dita do ponto de vista da afirmação, que dizia, a proposta de lei do Governo não engana ninguém. Mas engana, Sra. Deputada e Sr. Presidente, engana, e eu explico porquê. Engana, como já enganou a ANAF, pelo que eu ouvi aqui nas declarações do Sr. Presidente da ANAF, engana, porque penso que também já enganou a Junta Metropolitana pelas declarações que já fui aqui ouvindo, embora me penitencie por ter chegado atrasado, mas estive noutra audição. Que é o seguinte, não há competências próprias para as freguesias. O artigo 38, número 6, da proposta de lei de governo, diz textualmente que as competências a transferir para as freguesias é mediante aprovação e vontade da Assembleia Municipal respectiva. E da Assembleia de Freguesia, mas neste caso da Assembleia Municipal. Portanto, a transferência das competências para as freguesias vai depender da vontade política da Assembleia Municipal ou da maioria política da Assembleia Municipal para que efetivamente se efetue. E isto, do ponto de vista jurídico, não é uma competência própria de maneira nenhuma. E, portanto, andam a dizer que é competência própria, mas as freguesias não vão ter competências próprias. E fica-nos a dúvida, que não está esclarecida, se quem autoriza a transferência das competências, se eventualmente poderá ter o poder de as retirar. Fica uma dúvida jurídica porque não está suficientemente esclarecido isto. E, portanto, estamos aqui metidos num cenário que a nossa CDS não nos agrada de maneira nenhuma. Portanto, evoluímos de uma possibilidade que havia por vontade do município de delegação de competências para as freguesias, para uma questão um bocadinho diferente, que é transferência, não é delegação, mas depende da vontade da Assembleia Municipal e, portanto, desvirtua exatamente tudo aquilo que nós queremos e do que é uma verdadeira descentralização. E o que é facto é o que passa para todo o lado é que as freguesias vão ter competências próprias e é neste sentido que eu digo que a proposta de lei engana, sim senhor, e não é como a sua deputada dizia, não engana ninguém. Por outro lado, e outra questão que também me parece importante, é a questão que o Sr. Presidente já aqui referiu, que é a questão da transferência de recursos financeiros. O Sr. Presidente dizia também muito bem, na minha opinião, que seria conveniente sabermos que recursos financeiros acompanham esta transferência de competências. O Partido Socialista dirá também muito bem que a seu tempo o decreto-lei regulará essa matéria, mas a questão fundamental não é essa. A questão é que o Governo já afirmou que até 2021 não haverá alteração da lei das finanças locais e que até 2021 as verbas financeiras necessárias serão transferidas através do Orçamento de Estado, em verba inserida no Orçamento de Estado, e não através de uma alteração da lei das finanças locais. Gostaria de saber também a opinião da Área Metropolitana sobre isto. Nós discordamos completamente deste modo. Achamos que não é a maneira mais acertada. O Sr. Presidente aí disse também, e eu também concordo, que devia ser através da participação de impostos. Podemos estudar várias maneiras, mas seguramente não parece que seja ano a ano, com uma verba inscrita no Orçamento de Estado, que se operacionalizará esta transferência de recursos financeiros da maneira mais eficaz. Depois, eu acho que posso ir até aos 8 minutos e vou ser muito rápido. Depois, a questão da transferência, já não vou falar da avaliação e revaliação de imóveis para efeitos de IMI, porque sinceramente ainda não ouvi ninguém que concordasse. E, portanto, parece-me muito difícil com esta discordância total que isso venha a acontecer e posso estar enganado, mas para mim é um assunto encerrado. Mas relativamente à questão do património do Estado e da transferência dos imóveis do Estado. E vou-me referir, para ser mais rápido, apenas relativamente à habitação social, aos chamados bairros sociais. A proposta de lei do Governo prevê a transferência da propriedade desses imóveis para os municípios, sendo que, obviamente, estamos a falar praticamente do património que neste momento está na titularidade do IRU. E o que é facto é que essa habitação social está completamente degradada. Nenhuma Câmara vai querer. E, portanto, ou o Governo assume que vai passar esse património e bem já recuperado, ou assume, pelo menos que seria razoável, que num prazo de X tempo o recuperará a expensas do Estado. Porque senão isto vai ficar no papel, vai ficar escrito no papel. A transferência, o IRU continuará como está, tudo continuará como está e não resolvemos nenhum problema. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Presidente, se concorda com esta transferência de Tucur, se não entende que esse património, ao ser transferido, teria que ser devidamente reabilitado. E eu, a Sra. Coordenadora está a olhar para mim para dizer para eu acabar e eu acabo dizendo só uma coisa muito rápida. Quanto às CCDRs, não tenho tempo, mas mesmo que tivesse tempo, não iria dizer muito, porque o Governo entendeu que vai fazer isso por um decreto-lei. Portanto, vai fazer ao arrepio da Assembleia da República, é um direito que tem, não me parece correto, porque acho que são matérias que devem ter grande consenso político. Nós podemos sempre pedir uma apreciação parlamentar, mas que tem a eficácia que tem, que todos conhecemos. E, portanto, nós não temos conhecimento, do ponto de vista oficial, de nada relativamente ao futuro das CCDEACs e, portanto, aguardamos com expectativa. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Presidente, por favor.
Também muito rapidamente, portanto, aquela questão inicial que colocou, se será melhor demorar um pouco mais ou não, eu penso que sim, penso que... Mas se calhar aqui temos que encontrar tudo isto, como falou há bocadinho a senhora deputada sobre ser uma lei de bases, admitindo que isto é apenas uma lei de bases, então os tais estudos económico-financeiros terão que vir a seguir. Porque, de facto, quando nós falamos num pacote legislativo, tem que estar associado. Nós não sabemos, eu acho que nenhum de nós sabe, qual é a verba a transferir. Não, ninguém, eu penso que nem o Governo saberá. Portanto, é preciso fazer este trabalho. Se partirmos, e penso que será essa a opção do Governo atualmente, para o tal diploma de lei de bases, que até pode ser publicado e nunca entrar em vigor, também pode acontecer isso, que eu acho que seria muito mau para o país. Mas também defendo que teremos que ter aqui um processo de muito amadurecimento de todo o processo. Sobre as transferências para as freguesias depender do município, eu vi na legislação que hoje já há, em quase todos, eu penso que algumas transferências de municípios, nós temos contratos administrativos com as freguesias, jardins, limpeza de bermas e baletas, manutenção da rede viária, quase toda a gente já tem estes acordos e eu penso que a intenção do legislador será passar definitivamente para as juntas de freguesia e com o correspondente envelope financeiro. Embora tenha sempre aqui algum receio, porque nós muitas vezes damos uma importância e bem muito grande às freguesias, porque a sua proximidade à população é notável, é fantástica, mas depois não tem os meios técnicos. Há certo tipo de serviços que transferir para uma freguesia pode ser liquidá-la. Eu vejo nas semi-rurais que muitas vezes tem um cantoneiro ou dois por a seguir fazer muitos jardins, poderá significar a necessidade de contratualizar ou contratar pessoas. Por, como muitas vezes também fazemos, até o simples tapar buracos exige alguma competência, alguns meios, que pronto, temos que fazer aqui de uma forma consensualizada. O processo atualmente com os municípios funciona bem, porque nós falamos com as juntas e quando vemos que eles têm capacidade e vontade, eu acho que não há nenhum Presidente de Câmara que não transfira, pelo menos eu acho que é um processo de diálogo que funciona muito bem. Sobre o financiamento, já o disse qual era a minha opinião, não acho bom que seja uma contratualização e um financiamento ano a ano, acho que deve ser uma participação dos impostos, sem aumento de impostos, é ir ao atual pacote de impostos e mudar as fatias que cabe a cada um. Finalmente, sobre os imóveis do Estado e a habitação social do Iro, penso que a proposta do, eu referi isso no início, a proposta do Partido Comunista tem lá essa ressalva, parece-me estar bem, defende exatamente essa transferência de propriedade, mas no caso de degradação também, pronto, está, nesse aspecto penso que quer um quer outro partido estão a ver bem o problema e de facto não é por acaso que os municípios até à data, quando o Estado já nos propôs várias vezes recebermos amigavelmente, digamos assim, ou negociadamente, esses, e ninguém quis, não, só quando nos obrigam a ficar com eles, porque de facto trazem um conjunto de problemas associados, desde logo, o mau Estado, mesmo quando os queremos vender aos inquilinos, que muitos tentam fazer isso, mesmo das nós, eles não os querem comprar, porque é mais cómodo não serem proprietários, têm despesas de conservação e manutenção, e MIS, etc., portanto, se vierem devidamente recuperados, ou pelo menos com a verba associada, tudo bem, se não, é complexo.
Muito obrigada, senhora. Ainda falta o PCP. Senhora deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento o senhor presidente da área metropolitana do Porto e demais representantes aqui presentes. Também agradecer a vossa disponibilidade para aqui estarem, para darem a vossa opinião e discutirem estas questões connosco. Como sabem, para o PCP nós consideramos que, de facto, este é um processo de grande relevância, mas é um processo que deve ter uma ampla participação dos vários intervenientes. Obviamente que as autarquias têm aqui um papel relevantíssimo em relação a esta matéria, mas consideramos também que, até tendo em conta de várias iniciativas, em particular a proposta de lei do Governo propõe transferir áreas e setores muito concretos, consideramos que também que a discussão deve ser alargada às entidades e às associações dessas mesmas áreas. de uma forma também participativa, como tivemos aqui a oportunidade de ter convosco. Eu queria aqui fazer, e se calhar começar até pela iniciativa do PCP, para dizer o seguinte: nós consideramos que um processo, de facto um verdadeiro processo de descentralização, deve ter subjacente um conjunto de princípios, objetivos, os quais a gente coloca na nossa iniciativa, não vou estar aqui a repetir porque conhecem, e deve naturalmente consagrar as condições a que essa transferência de competências se vai executar. Ou seja, não basta afirmar ou enunciar ou identificar são estas as competências e depois não se percebe quais é que são as condições para o seu exercício e para a sua execução. Disseram aqui uma coisa a qual nós estamos plenamente de acordo. Descentralizar não é somente executar. Descentralizar é decidir. É ter o poder de planear, é ter o poder de decidir, é ter o poder de fiscalizar, onde isso se aplica naturalmente, e é naturalmente, ao ver esta descentralização, tem que ser transferido o conjunto de meios humanos, financeiros, a prever também do ponto de vista da estrutura organizacional de cada uma das autarquias, porque tem impactos, e esses impactos ainda também não foram avaliados, e transferir tudo aquilo que lhes está afeto, nomeadamente a questão do património. Nós apresentámos esta iniciativa porque consideramos que isto primeiro devia de ficar clarificado. E clarificado, então, as condições em que vamos fazer a transferência, passaríamos então depois a uma segunda fase, que seria identificar essas mesmas competências. Consideramos também, e como bem sabem, já foi anunciado inclusivamente, que quando falamos de descentralização, devemos de olhar para toda a organização administrativa do Estado. E aqui há uma ausência que é evidente, e que é a ausência das regiões administrativas que a nossa Constituição prevê e que não foi, ainda não avançou, ainda não foram criadas, e nós também já propusemos uma iniciativa cumprindo naturalmente e de acordo com os preceitos constitucionais. E não concreto à questão da descentralização. Há aqui três aspectos que de certa forma já foram abordados, mas que poderiam ainda ser desenvolvidos. A Associação Nacional de Municípios tem colocado uma questão que para nós é muito relevante e que faz todo sentido. Aliás, na nossa iniciativa nós colocamos também como condição para, quando falamos em transferir competências, temos que saber do que é que estamos efetivamente a falar. Ou seja, para cada uma das competências, falamos de educação, podemos falar de educação. Educação, parque escolar, qual é que é o Estado? Agora, independentemente se estamos de acordo ou não estamos de acordo, mas parque escolar, ponto de situação, trabalhadores, quantos são, qual o seu vínculo laboral, são suficientes, não são suficientes, não são, quantos faltam, isto tudo precisa ser identificado para se ter uma noção efetiva do que é que se está a transferir. Daí este exemplo, poderia ter dado um outro. Estes elementos não se conhecem. E na nossa opinião, para se tomar uma decisão séria, com responsabilidade e de facto que permita melhorar a prestação de serviço público, porque eu creio que é esse o objetivo que se pretende quando está em cima da mesa uma proposta desta natureza, e não colocamos em causa a bondade desse objetivo, mas temos que conhecer efetivamente o que é que está no terreno. E o facto de não se conhecer, apesar das existências, aliás, também já fez referência dos impactos financeiros, que até o próprio Governo nem deve saber quais é que são esses impactos, isto é de uma extrema importância, porque senão não estamos a falar de um processo de descentralização de competências, mas de transferência de encargos para as autarquias. E nós conhecemos muito bem isso do passado, aliás, deu também aqui um exemplo muito concreto em relação aos transportes escolares, em que as autarquias acabaram por assumir as responsabilidades e as competências são suas, mas depois não lhes foi criada as condições para o seu exercício. E eu creio que devemos também aprender com o passado e não voltar a repetir aspectos que correram mal e que foram negativos na nossa opinião. Fez uma referência que também foi extremamente relevante e que nós também não temos todas as dúvidas em relação a este processo, porque já também o criticamos, que é esta questão da estabilidade financeira. A transferência, os recursos financeiros que são alocados às autarquias não podem ficar dependentes de cada um dos orçamentos de Estado. E esta é uma questão que para nós é de uma enorme relevância. Deve, de facto, ficar estabilizado as questões financeiras para que se saiba e que se conheça efetivamente deixem-me utilizar esta expressão muito simples, saber com o que é que se pode contar e como é que se pode organizar o planeamento, o trabalho e tudo isso. Para nós são questões que são de extrema importância e que também ainda não estão claramente definidos. Ou seja, para podermos tomar, e esta era a síntese que creio que queria aqui deixar, para se poder tomar uma decisão séria, responsável, ponderada, temos que estar munidos de todos estes elementos. E não estamos. Neste momento não estamos. Permita-me ainda uma última questão, até aos 8 minutos, para dizer o seguinte, não está aqui em discussão, mas já agora eu creio que tenha conhecimento também que o Partido Comunista Português já entregou um projeto de lei para a criação das autarquias metropolitanas. É uma questão que nós defendemos há muito. A nossa proposta é que seja eleitas por sufrágio diretamente pela população. Consideramos que as autarquias metropolitanas tenham, de facto, competências próprias, ou seja, tenham, pois, um quadro de autonomia como as demais autarquias, sendo autarquias. Património pop, próprio, transferências, obviamente terá que haver transferências por parte do Orçamento do Estado e uma participação também nos recursos públicos, como é óbvio, e com competências que eu creio que nestas áreas, que são áreas muito complexas, muito específicas, quer a área metropolitana de Lisboa, quer a área metropolitana do Porto, que exigem também respostas que permitam que haja uma estrutura que permita responder às exigências destas mesmas áreas e que na nossa perspectiva, que entendemos que as competências deviam de ser, sobretudo, de planeamento, de articulação, questões de ordenamento de território, que pudessem ter uma perspectiva global de desenvolvimento destas mesmas áreas. Para além de um Conselho Metropolitano, de uma Assembleia Metropolitana eleita diretamente e depois sairia daí, na nossa proposta, esse mesmo Conselho, nós propomos que possa existir um outro órgão, que é um órgão com a participação dos presidentes de Câmara, que pudesse também ter essa mesma participação. A nossa Constituição prevê e poderia sair daqui, de facto, um salto também quantitativo e qualitativo na própria organização do território. Telegraficamente, só para dizer um último aspecto, em relação às CCDRs também não está em discussão, mas há de facto aqui uma enorme contradição, porque eleger um presidente que depois presta contas ao governo é algo que tem esta contradição evidente, porque continua a ser tutelado pelo governo e isto depois, a contradição é como é que isto joga com a autonomia depois do próprio poder local ou com esta autonomia de eleger, mas depois não presta contas a quem elege.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por favor.
Muito rapidamente, porque penso que as observações, na maioria, já são concordantes com aquilo que tínhamos vindo a afirmar. Há, de facto, aqui a necessidade de um aprofundamento dos estudos que nos permitam tomar as adequadas decisões. Eu vou dar um exemplo. Ainda ninguém falou, por exemplo, na composição dos executivos municipais futuros com este aumento de competências. Nós hoje, os maiores municípios têm 11, outros têm 9, outros têm 7. Eu acho que tem que se pôr imediatamente em cima da mesa, se isto for para avançar, alargar, porque hoje qualquer Câmara, qualquer em exercer funções, sabe que quer o Presidente, quer os vereadores, hoje os dos executivos permanentes estão assoberbados. Agora, levar com mais esta conjunto de atribuições, que eu acho muito bem, vai implicar, por exemplo, o aumento, alterar a lei das atribuições de competências, nomeadamente o número de vereadores, porque ninguém falou nisso. Nós vamos ter que pensar nisso, porque se alguém já exerceu, penso que há aqui muitas pessoas que já exerceram funções num município, num executivo permanente, sabem o que é de exigência. Agora imaginem colocar o dobro ou o triplo das competências e com áreas tão complexas como a educação, por exemplo. Portanto, acho que tudo isto tem que ser feito e começa logo até pela composição dos executivos municipais, daí o tal pacote legislativo que tem que estar associado a este processo. Se queremos nesta fase, eu penso que é isso que está em cima da mesa, uma lei de bases, certo. Mas depois temos que, durante os próximos 4 anos, trabalhar isto de uma maneira muito mais aprofundada. Falou na estabilidade financeira, estou inteiramente de acordo, por isso é que eu defendo uma participação nos impostos e uma revisão da Lei das Finanças Locais, que assim sabemos o que é que contamos. É 5%, é 10%, o que for que entendemos adequado, acho que deveríamos fazê-lo. Faltam-nos as tais ferramentas de trabalho e análise para sabermos exatamente o valor e o volume de transferências. Quanto às áreas metropolitanas de Porto, do Porto e de Lisboa e a participação dos Presidentes de Câmara, a proposta do Governo prevê a constituição de um Conselho Metropolitano onde estariam os Presidentes de Câmara, mas só para darem consulta, parecer, sem qualquer poder de decisório, não é? Eu penso que esse órgão, se isto vier a acontecer, nunca vai funcionar, porque nós não vamos lá pôr os pés. Vai ser assim, ou vamos mandar um vereador, porque ir para um órgão, perder tempo, quando um Presidente de Câmara já tem imensas tarefas a fazer, e chegar lá e saber que a opinião dele não vai servir para nada, eu julgo que vai tirar esta participação. Eu defendo um bocadinho pessoalmente, eu sou municipalista, porque acho que a grande tradição do país é municipalismo. E hoje revelou-se que o desenvolvimento do país aconteceu um bocadinho por todo o território graças ao poder local autónomo, competências próprias, sem uma tutela administrativa, com autonomia plena. Foi a grande evolução que Portugal teve por todo o território. Foi, de facto, o grande salto qualitativo na qualidade de vida das populações, foi o poder local e foi ao nível do município. As freguesias resultam a um nível micro, mas o grande órgão, o grande alteração com os seus problemas que houve em todos e que às vezes até é diabolizado injustamente, porque há numa situação ou outra que corre mal e acontece sempre, não confundir pessoas com o processo em si. Quando há um presidente ou um vereador que tem um comportamento incorreto ou ilegal, não podemos colocar esta generalização nos presidentes, mas eu julgo que é o grande salto do poder local, do poder democrático e da evolução das populações, foi o poder local. Por isso é que eu entendo que o reforço dos poderes dos municípios devem vir e será capaz de resultar. Já manifesto as minhas reservas sobre as outras matérias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu vou, Sr. Deputado Emília Santos já pediu, quem quiser, um minuto para uma segunda volta, mas um minuto mesmo, porque já tiveram 3 minutos a mais na primeira. Muito obrigada.
É verdade, Sra. Coordenadora, muito obrigada. Serei muito breve. Queria aproveitar para pedir desculpa ao Grupo Parlamentar do PCP, de facto, por lapso, pensei que já tinham falado, foi um lapso, mas sou breve. Sr. Presidente, percebemos, tal como quase todos os grupos parlamentares que aqui estão, que é um defensor da descentralização. Da descentralização que ocorre no verdadeiro sentido da palavra. Portanto, não uma transferência de encargos, mas sim uma verdadeira descentralização. Mas também percebemos que reconhece que há um conjunto de circunstâncias que não estão devidamente aperfeiçoadas. Percebemos que há necessidade de uma maior reflexão, de uma maior densificação e até de uma maior estabilização da componente e dos recursos financeiros que sustentam esta proposta. Daí que lhe pergunto muito diretamente, descentralização antes ou depois das eleições autárquicas? Muito obrigada e renovo os meus cumprimentos, agradecendo a presença.
Muito obrigado, penso que a pergunta é uma pergunta muito pertinente e eu acho que não vai ser possível, e a resposta está antes das eleições autárquicas. Eu admito que seja possível consensualizar a lei de bases, mas a verdadeira descentralização no sentido da transferência de competências, mas eu acho que o Governo já reconheceu também que não é possível. Portanto, vamos ter 4 anos e eu acho que tudo isso só irá eventualmente avançar concretamente já na eleição de 2021 e só nessa eleição é que os novos Presidentes de Câmara terão as novas competências a receber. Acho que vai ser difícil conseguirmos antes, porque há todo um processo legislativo, de recursos, de organização, de alterações que nós temos que fazer que não se fazem de um dia para o outro.
Deixe-me só que a nossa posição não é bem assim, portanto, ou seja...
Isto é uma opinião pessoal, porque nunca discuti isto, quero dizer.
Genericamente, sendo porta-voz de outra corrente, não, mas está fácil de ver e é preciso perceber o que é que se passa na área metropolitana do Porto. Para sermos claros e objetivos, o Partido Socialista tem o maior número de eleitores e de habitantes, o PSD tem o maior número de câmaras e, portanto, as nossas posições na área metropolitana têm que oscilar sempre, tendo em conta esta realidade. Portanto, ou seja, e é aqui que nos movemos, que é o mesmo que se passa em Lisboa.
Mas, bem, lá também há quem defenda a eleição. Eu quero dizer que mesmo do lado do PSD não é consensual.
Pronto, ou seja, sobre esta matéria, agora, a questão, a minha posição é ligeiramente diferente. A lei de bases deve ser aprovada antes das eleições autárquicas e a sua aplicação, até porque vai ser setorialmente, de ser desenvolvida ao longo do mandato 2017-2021, portanto, ou seja, mas a lei será antes das eleições. Eu não sei se a pergunta da senhora deputada, a doutora Emília, se era isto assim, ou se a resposta era esta.
Sim, sim, mas deixe-me dar uma nota. O próprio Primeiro-Ministro e os senhores já disseram que isto é só para entrar em vigor nas áreas metropolitanas em 2021. Eu não estou aqui a dar nenhuma... Sim, eu penso que inicialmente se falava que os novos Presidentes de Câmara já tivessem este quadro, mas eu posso estar equivocado, não tenho a certeza, mas eu penso que o próprio Primeiro-Ministro disse que isto já é só era para entrar em pleno funcionamento em 2021.
As áreas metropolitanas.
As áreas metropolitanas. Estava... Nas autarquias, não sei se já referiu
isso.
Não, mas
a senhora deputada, a doutora Emília, estava a perguntar pelo pacote de centralização. Este pacote.
Pode ser aprovado, mas que vá para o terreno concretamente, tenho muitas dúvidas.
Em 2017 a 2021. Durante...
Muito obrigada, já percebemos que não é consensual, porque de facto temos aqui uma tarefa muito complexa. Muito obrigada, senhores presidentes, senhor vice-presidente, senhores secretários. Do órgão executivo. Foi um gosto poder estar aqui convosco. Deixaram-nos contributos muito interessantes, muito positivos e, desde logo, também já trabalho avançado em relação à proposta de lei que um dia chegará a este Parlamento sobre as áreas metropolitanas. E, portanto, nesse sentido, quero deixar, em nome deste Grupo de Trabalho, os nossos agradecimentos e, se porventura, ao longo deste processo, ainda precisarmos voltar a conversar, ou pessoalmente ou por escrito, entraremos em contacto. Muito obrigada mais uma vez pela vossa disponibilidade nesta fim de manhã, em cima da hora de almoço, que não é coisa pouca, mas nós sabemos todos que somos pessoas ocupadas e os autarcas, por maioria de razão, de forma que às vezes o almoço fica mesmo para segundo plano, não é?
O meu vai ficar, que eu tenho que
encontrar. O nosso também fica, muito frequentemente. Muito obrigada. Obrigado.